De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Várias audiências públicas movimentam o calendário de atividades das comissões da Câmara nesta semana. Uma delas discute projeto que libera a venda de remédios em supermercados. Outra detalha os rumos do desenvolvimento econômico nacional, tendo como foco a indústria da Bahia. Estará em debate também em duas comissões o E-Social, sistema que tenta simplificar a arrecadação de impostos. Acompanhe as entrevistas sobre estes assuntos.
De olho nas comissões.
Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, dos fabricantes de remédios e dos supermercados, entre outros, participam de um debate sobre a venda de medicamentos fora das farmácias. A audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família está marcada para esta terça-feira, às 14h. O deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, é o relator da proposta e foi quem sugeriu a discussão. Deputado, quais são as vantagens e as desvantagens de se vender remédio nos supermercados?
Olha, a gente vê que em vários países de primeiro mundo, alguns têm essa permissão para ter alguns tipos de medicamentos com vendas, né, em supermercados, alguns deles acompanhados de farmacêuticos, nessas unidades, outros até não. Enfim, e as desvantagens que a gente sabe que hoje um dos grandes problemas do Brasil, um país ainda subdesenvolvido, é que a automedicação, né? Pessoas que ainda se automedicam, não buscam orientação médica e que tem alguns efeitos que podem causar danos aos pacientes. Então, assim, existem muitas desvantagens. Vantagens é um pouco difícil de você apontar, dependendo das medicações, né? Então, assim, nós vamos ter aí uma audiência pública para poder dar oportunidade a todos os segmentos falarem, exporem suas visões. É um projeto que não é de minha autoria, eu sou relator da matéria, então a gente vem estudando e analisando para poder, na hora certa, se manifestar em relatório da melhor forma possível e segura para a população. E essa audiência pública, acredito que irá nos dar aí várias informações, várias visões, né, para poder encaminhar nesse relatório da melhor forma possível. Então, acho que é isso. Acho que essa audiência irá enriquecer bastante o nosso debate. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo, ao debate da matéria. Atendemos todas as classes envolvidas aí, o pessoal das farmácias, do Conselho Federal de Medicina, das associações ligadas a eles, pessoal das associações de distribuidores atacadistas, dos supermercados, enfim, dos medicamentos isentos de prescrição, que é o tema em matéria. Então a gente vai dialogar com esse pessoal na audiência pública, a Anvisa também vai se manifestar, o Conselho Federal de Medicina, e daí da audiência pública começaremos já a formular, né, o nosso relatório para tentar dar o melhor encaminhamento possível dessa matéria, que com certeza trará, né, algumas vantagens aí para a população.
Agora, deputado, o senhor é médico. Essa venda no supermercado não acaba estimulando essa automedicação? A gente não acaba tratando o medicamento como uma mercadoria qualquer?
Depende do ponto de vista, porque se você for ver, hoje nas farmácias é vendido ração para cachorro. Então as farmácias acabaram virando também mini-mercados. Você compra alimentos nas farmácias e tudo. Então se você olhar pelo outro lado, e a questão é que a gente tem que tratar isso de forma segura. Então, assim, eu como médico tenho essa visão responsável. Primeiro que a gente tem que avaliar quais são os MIPs, que é o tema que é tratado no projeto, que são os medicamentos isentos de prescrição médica. Então, o projeto trata da autorização para venda em supermercados de medicamentos isentos de prescrição médica. Então, a gente precisa avaliar quais são esses medicamentos, o risco, né, desses medicamentos, porque a pessoa ela vai em qualquer farmácia e compra sem passar no balcão, sem falar com o farmacêutico, ele já compra o que quer deles. A diferença é que, em vez de ele ir à farmácia, ele vai ter esse mesmo medicamento no supermercado. Ah, não, na farmácia tem alguns MIPs que você só compra dentro do balcão. Então, assim, tem uma série de coisas. Também nós podemos avançar com os atacadistas, supermercadistas, que tiverem interesse em colocar esses produtos talvez, quem sabe, impor a contratação de um profissional farmacêutico para estar presente nessas unidades. Então, enfim, tem vários horizontes que se pode se debater para tentar se construir um melhor caminho, tanto para avançar com o projeto, como também para rejeitar. Nós não temos opinião formada sobre o tema ainda. A gente vem dialogando com todos e essa audiência pública ela é justamente para poder enxergarmos todos os horizontes possíveis e daí sim avançar numa conclusão da melhor forma possível.
De olho nas comissões.
O desenvolvimento econômico nacional vai ser discutido nesta semana aqui na Câmara. O recorte do debate é a indústria da Bahia, notadamente nos setores de mineração, energia renovável e agropecuária. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB baiano, que propôs a audiência pública, adianta alguns pontos para a gente. Deputado, quais são as particularidades desses três setores da economia baiana que vocês escolheram para o debate, que são mineração, energia renovável e agropecuária? O que vocês vão discutir especificamente sobre esses setores?
São setores muito expressivos na economia nacional, que tem uma forte presença na Bahia, que enfrenta limites para o seu desenvolvimento na área tributária, infraestrutura, na área de comercialização, nas relações internacionais. Então, o objetivo é fazer uma espécie de recorte desses problemas nacionais na Bahia, para a Bahia, e olhando para a Bahia, enxergar aquilo que é a expressão no país, enxergando que tem ações, medidas que fazem parte de políticas públicas, que tem muito dinamismo na Bahia e muita diversidade, também com um forte recorte, uma forte presença da agricultura familiar. O setor de energias renováveis, especialmente eólica, tem na Bahia uma maior trajetória de crescimento e potencialmente ainda temos muito que crescer, e isso pode ser uma boa referência para o conjunto do país. E o setor de mineração da mesma forma. Nós temos gargalos importantes na área de infraestrutura para desenvolver o potencial na área de mineração e com a diversidade que também é específica da Bahia. Tem níquel, tem ouro, tem cobre e é um potencial na área de exploração de ferro muito grande. Então, é exatamente abordar esses temas visando contribuir para a superação dos gargalos, das dificuldades e dinamizar cada vez mais esses setores.
Deputado, na justificativa do requerimento lá, vocês falam de vários pontos do desenvolvimento econômico nacional, papel do Estado na economia, desigualdade de renda, emprego. Como é que isso vai ser discutido tendo como exemplo esses setores da indústria baiana?
Exatamente. O que a gente vai constatando nesses debates é que o Brasil está ficando para trás do ponto de vista do papel da indústria, da necessidade de estimular o desenvolvimento industrial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do desafio de instituir uma política pública para o desenvolvimento da indústria. Nós estamos passando por um processo de desindustrialização. E a indústria é sempre decisiva na competição do mercado internacional, na geração de empregos, de empregos de boa qualidade, de empregos com alta remuneração. A indústria tem um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico, na inovação. Então, como nós abordamos esse assunto, que impacto produz na geração de empregos, na qualidade do emprego, na necessidade da participação dos salários no PIB nacional, né? Que impacto isso produz na economia do nosso país? Então, isso tem caráter social, tem elemento estratégico, tem elemento de distribuição de renda, tem elemento nas relações do Brasil com o mercado externo. Então, é uma abordagem que, a partir dela, podemos enxergar as vantagens e dificuldades que o Brasil enfrenta para o seu desenvolvimento.
Deputado, e a chegada de um novo governo traz que expectativa em relação a mudanças na condução da política econômica e que se refletirão nessa questão da indústria?
Eu estou muito preocupado, porque um país em desenvolvimento necessita muito da presença do Estado. Não há nenhuma nação que tenha superado as dificuldades para a industrialização, para o desenvolvimento, a distribuição de renda. Tem uma forte presença do Estado, seu Estado controlando esse desenvolvimento, induzindo esse desenvolvimento, financiando, ajudando a desenvolver tecnologia e, inclusive, em muitos casos, garantindo espaços no próprio mercado interno. E, infelizmente, o atual governo despreza muito isso. A sinalização que vejo é de uma privatização desordenada que pode levar o país a abrir mão de instrumentos fundamentais para esse desenvolvimento com uma visão social e estratégica, né? Abrir mão de estrutura como o BNDES, privatizar setores da Petrobras, setores da energia elétrica, diminuir o papel do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Tudo isso são coisas muito preocupantes para esse processo de desenvolvimento e de fortalecimento da indústria nacional. Eu estou muito preocupado com as sinalizações que temos verificado até aqui.
De olho nas comissões.
Duas comissões se reúnem na próxima quinta-feira para discutir como melhorar o e-social, sistema que facilita a arrecadação de impostos. A ideia é diminuir a burocracia e cobrar do governo a mudança dos prazos para aderir à plataforma. O deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, é o nosso convidado. Deputado, o que vai ser cobrado nessa audiência pública em termos de prazos de adesão ao e-social e quem é que está podendo aderir paulatinamente a esse sistema?
É exatamente o objetivo de acompanhar o e-social que nós fizemos na audiência pública no dia 21 de junho, onde a gente discutiu todo o processo de votação. E nessa reunião ficou agendado uma segunda reunião, segunda audiência pública, para o segundo semestre, para que a gente pudesse ouvir todos os atores envolvidos na implantação do e-social. O e-social é muito importante na unificação, simplificação, redução da burocracia para a melhoria e eficiência do governo e as empresas. É fruto da Lei Complementar 150 de 2015, da Emenda Constitucional 72, que é o esforço que a gente faz de melhorar o ambiente de negócio na relação da sociedade, das empresas e do Estado. E nesse sentido, então, essa audiência pública, a gente está procurando ouvir o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, a Caixa Econômica, o Ministério da Previdência Social, os representantes das entidades, principalmente porque você tem as empresas, mas você também tem as empresas de software que prestam serviço às empresas, que fazem a interface entre o mundo empresarial e o governo. Então, a gente está também ouvindo esse setor, no caso, a Associação Brasileira de Telecomunicações e a CERPRO, e também o Conselho Federal de Contabilidade.
Deputado, o sistema começou sendo usado pelos patrões, pelas pessoas que têm empregados domésticos. E muita gente reclama que o sistema não é tão simples para a pessoa leiga. É possível modificar esse sistema, melhorar, facilitar a vida de quem tem que usar ele para poder registrar, enfim, o trabalho do empregado doméstico?
Olha, veja só, hoje toda a tecnologia ela evolui. Primeiro para simplificar o uso e depois unificar praticamente tudo em equipamento só, que é o próprio celular hoje, e facilitar a vida das pessoas. Essa engenharia que muitas vezes acontece dentro de programas que são interministeriais, que esse é o caso do e-social, que envolve a Receita Federal, envolve a Caixa Econômica, envolve a Previdência Social, INSS, muitas vezes essa interoperabilidade, usando uma linguagem técnica, ou seja, mas é a integração desses sistemas, não é uma coisa que você faz de dia para noite. Por isso que a audiência pública quer exatamente mensurar como é que está sendo a adesão, como é que está sendo a aderência, porque tem a adesão que as pessoas, a aderência do software e do programa social a todos os atores envolvidos, a empregada doméstica, a empresa que fatura 78 milhões, quer dizer, que começou com esse grupo de empresas, foi em três etapas, primeiro momento foram as grandes empresas, depois essa coisa vai até chegar às empresas menores. Então nós queremos exatamente entender o estado da arte, né, de como é que está a aplicação da lei e onde é que a gente pode mediar essa relação entre as empresas, os empregados e o Estado para aprimorar o funcionamento do programa.
Deputado Odorico Monteiro, muito obrigado pela entrevista e a Rádio Câmara vai acompanhar essa audiência pública.
Muito obrigado, um abraço, Cláudio.
O debate sobre o e-social está marcado para quinta-feira, às 10 da manhã.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.